Você já parou para pensar na tecnologia ou não? Na maneira como que nós lidamos com ela, na verdade, como nós vivemos em volta dela, junto com ela. E, cara, é muito louco, porque eu comecei a pensar nessa mensagem depois que eu vi uma série sobre um rapaz que ele é dominado por um celular. Eu fiquei, comecei a pensar tudo nisso, na tecnologia, na inovação, nos robôs, inteligência artificial e como que a gente convive com tudo isso, cara, na nossa vida hoje, de uma maneira muito natural, muito diferente de antigamente, quando a gente via nos desenhos animados, nos Jetsons. Acho que era Jetsons, Jetsons, não lembro o nome, mas eles tinham uma empregada robô, e eles conversavam por vídeo mensagem, naquela época aquilo tudo era muito sonho, cara. Ou então quando você via aqueles filmes futuristas e você imaginava um monte de coisa, e você falava, caraca, um dia será que vai ser assim o mundo? E a gente não parou a pensar que a gente está vivendo num mundo que, na verdade, é assim já hoje, né? E quando você começa a pensar nisso, você começa a pensar, cara, tecnologia, inovação, gadgets, tudo isso foram criados, cara. Foi projetado, foi sonhado, alguém viu, alguém pensou, e alguém falou, cara, eu acho que a gente pode fazer isso, mano. A gente pode viver desse jeito, eu acho que telefones podem ser móveis. O outro cara pensou, cara, não, além de ser móveis, eles podem fazer outras coisas. Vamos pensar no celular. Eu quero que você comece a fazer essa linha comigo de pensamento através do celular. Estou aqui com o meu celular. Alguém pensou nisso? Alguém, um projetista, pensou no que poderia ter nas câmeras, na tela, no design, no que ele poderia fazer, no que ele poderia carregar, no que ele poderia portar, no que esse dispositivo aqui poderia fazer, poderia facilitar a nossa vida. Para pensar nisso. Num simples celular. Alguém projetou. Alguém pensou. Mas a primeira coisa que eu quero falar com você é: a pessoa que projetou e a pessoa que sonhou não foi a pessoa quem fez. Ela pode falar, eu realmente fui o cara que fiz o celular. Eu projetei o iPhone. Sim, ele pode falar isso. Mas ele não foi o construtor do iPhone. Por quê? Porque a gente sabe que essas coisas, elas têm uma linha de produção. A gente sabe que o cara normalmente pensa um outro projeto, um outro desenho, reúne-se centenas de pessoas para criar um celular, para criar um telefone, para criar um projeto. Eu quero hoje fazer um link entre uma tecnologia, inovação, eu vou falar sobre o celular, e nós, cara. Olha que doideira. Pensa junto comigo. O cara que projetou o celular, ele foi lá, fez o projeto, pensou nos chips, no hardware, no software, e desenvolveu e mandou para uma fábrica, cara. Mandou para outros caras fazerem, mandou para outros caras projetarem. Olha que interessante. Em Gênesis, capítulo 1, a palavra de Deus fala que Deus, depois de ter criado todas as coisas com o poder da sua palavra, ele virou para si mesmo, porque Deus falou consigo mesmo, façamos o homem. Ele nas três pessoas da Trindade ali, ele conversou consigo e falou, façamos o homem. Cara, todas as coisas foram criadas por Deus pelo poder da voz dele, o poder da palavra de Deus criou todas as coisas. Ele falou, haja luz, haja firmamentos, haja, ele criou todas as coisas, animais, ele suspendeu as estrelas no universo, ele colocou o mar no lugar correto, os oceanos e os mares e as águas, ele elevou as montanhas, ele criou todas as sortes de animais, ele criou todas as espécies de plantas, tudo isso com o poder da palavra dele, sabe? Não existe, presta atenção nisso, não existe time, não existe tempo entre Deus falar e aquilo acontecer, sabe por quê? Porque quando Deus fala, aquilo já acontece, Deus chama a existência o que não existe, quando Deus fala, aquilo já se cria, Deus criou todas as coisas com o poder da palavra dele, mas quando chegou no homem, ele foi lá e pegou do barro da terra, e com suas próprias mãos modelou o homem, ele construiu o homem com as suas mãos. Hoje que a gente vive num mundo industrializado, a maioria das coisas que a gente consome hoje em dia são industrializadas. Para pensar, vem num pacote, foi feito numa fábrica, numa linha de produção, onde aqueles caras, eles fazem 1.000, 2.000 peças daquilo que a gente vai consumir depois, sem se importar, sem ligação, sem olhar, sem ver defeitos. Os caras simplesmente vão fazendo uma linha de produção. Robôs vão fazendo aquilo e vão fazendo, 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 colando as coisas, colando os hardware, colando os chips, e cara, numa linha de produção, e a outra linha empacota, e cara, a gente vai... É uma linha de produção, é industrializado. Mas nós convivemos hoje com essa linha de produção. A gente dá muito mais valor. Para pensar nisso, cara, vem comigo. A gente valoriza muito mais quando a gente vê algo feito pelas próprias mãos. Artesanal. A gente sabe quando algo é feito com as mãos. Sabe, as melhores coisas, eu acredito nisso, as melhores coisas são feitas com as mãos. As melhores comidas que você vai comer não são aquelas que você rasga de um saco, são aquelas que alguém colocou a mão para fazer. É sério, cara, as melhores jantares que você vai ter, a melhor maneira de você comer, você sabe disso, até para sua saúde, a melhor maneira de você comer não é você abrir algo industrializado, é você pegar produtos que vieram da terra e cozinhá-los com a sua própria mão e ter tempo ali e esperar, e colocar o arroz e pôr água e esperar, e colocar a carne no forno e esperar. É ou não é, gente? Fala a verdade. As coisas que a gente coloca, faz com as nossas mãos, denotam tempo, e sabe, tudo que a gente investe no nosso tempo, a gente tá mostrando que aquilo para nós tem valor, aquilo para nós é importante, aquilo para nós é especial. Cara, Deus, ele criou todas as coisas com a sua palavra, mas quando chegou no homem, ele fez com a sua própria mão, ele gastou tempo, ele foi lá e desenhou, e colocou, e fez, e sabe, moldou, e depois que já estava o homem ali com o barro pronto, ele foi lá e soprou a vida, ele soprou o fôlego de vida, Zoe, no homem, e o homem começou a viver, o homem respirou. Cara, que louco. Olha a maneira especial como nós fomos criados. Nós não fomos robotizados. Deus não criou a gente numa linha de produção. Deus criou a gente com as nossas próprias, com as suas próprias mãos, de maneira artesanal, de maneira, presta atenção nessa palavra, por favor, artística. Deus nos criou de uma maneira artística. Deus não nos criou com o poder da sua palavra. Ele poderia ter feito, mas ele mostra o nosso valor nos criando de uma maneira artesanal, como alguém que faz algo belo, como alguém pensa. Ele fez isso. Ele nos fez. Ele nos criou de maneira especial. Cara, aí você pode falar assim, mas Deus criou Adão assim. Deus não nos criou desse jeito. Deus não me moldou no barro. O texto que hoje nos norteia, e eu quero compartilhar com você, eu quero que, cara, depois você medite nesse texto, que ele é muito importante, é o Salmo capítulo 139. Eu vou me ater agora só no versículo 13. A palavra de Deus fala assim, ó, tu criastes no íntimo, tu me criastes no íntimo do meu ser, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Você me teceu no ventre da minha mãe. Quer dizer que quando você era um embrião, Deus teceu você. Sabe, não existe ninguém, presta atenção nisso, ninguém nasce sem querer. Ninguém nasce sem querer. A partir do momento onde nós existe um embrião ali, a partir do momento onde existe, começa-se a vida, começa-se a criação de Deus. Ali, a partir do momento onde existe ali um embrião, ali existe vida numa mulher, já existe ali uma criatura criada por Deus, sabe, que mais diferente dos outros, existe ali um ser humano a qual Deus fez, e presta atenção nisso, a sua imagem e semelhança. Porque quando ele fala lá em Gênesis capítulo 1, olha só, ele fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele não fala apenas façamos de maneira artesanal com nossas próprias mãos, ele não fala isso, mas ele fala façamos, e a maneira como ele fez mostra isso, mas ele fala façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando eu pego um celular, eu realmente vejo beleza no que o homem criou. O que que me mostra que esse celular, ele tem um dono? Sim, ele tem uma maçã que é o símbolo de uma marca. Mas quando eu olho pro celular, eu olho e vejo uma criação, mas eu não consigo ver o Criador. Porque ele não é como o Criador. Porque ele criou algo para ser usado. Ele criou algo para ser, para servir. Presta atenção nisso. A palavra robô, na verdade, o Criador dela, a primeira vez que ele usou ela foi, começou na, no, em 1900, na primeira década do século 20. A palavra vem do, da robô, vem da palavra robota, do tcheco, robota. Na verdade, o Criador, ele gostaria de usar a palavra lobota, que é trabalho. Mas ele foi conciliado a usar robota, que é servidão involuntária. Quer dizer, você foi criado só para ser usado. Para, pensa nisso, para, pensa nisso. Vem comigo nessa, ó. Robô significa uma servidão involuntária. Porque quando você cria algo, quando você cria um robô, quando você cria uma máquina, você não cria sua imagem e semelhança, porque você não quer que ali se veja algo como você, pelo medo da substituição. Eu não sei, mas você cria algo para ser usado. Quando eu olho para um celular, ele não é imagem e semelhança do Criador dele. É ou não é? Você vê algo para ser usado. Mas Deus não, Ele nos fez a sua imagem e sua semelhança. Quer dizer, Ele nos fez com... Mas Pedro, então nós somos como Deus? Então eu sou como Deus? Não. Ele diz semelhança. Ele diz parecido. O que significa que Deus nos deu? O Deus nos deu uma alma e um espírito. Nós temos uma alma. Nós temos espírito. Nós, quer dizer, nós temos um, nós somos seres que somos eternos. Nós temos a eternidade no, dentro da nossa existência. Nós temos uma alma. O que é a alma, cara? A alma é um galho dentro, enraizado da nossa, na nossa existência. Nós temos uma alma que, cara, é balançada pelo vento da nossa vida. Para pra pensar nisso. O que é a alma? O que é alma? Alma é, faz parte da nossa história, alma faz parte das nossas experiências, alma faz parte dos nossos sentimentos, alma faz parte das nossas decisões, alma faz parte de tudo aquilo que a gente toma de governo na nossa história. Cara, nós temos uma alma, nós temos sentimentos, nós temos consciência que nós existimos. Nós temos o espírito. Cara, para pra pensar, Deus não nos fez apenas como criação, mas Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus nos criou, Ele olhou para si mesmo e falou: façamos o homem como nós. Sabe, com liberdade, com decisão de escolha, com governo, com sentimentos, com emoções. Você não é apenas criado à mercê, cara. Deus criou você. E quando Ele criou você, Ele não criou apenas como um ser criado, Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Quando Adão teve seu filho Sete, ele gerou a Sete, a palavra de Deus fala em Gênesis, que Adão gerou a Sete, a sua imagem. Quer dizer, Adão Sete, o filho de Adão, parecia com Adão. E não era Adão, mas ele parecia com Adão. Cara, não só a maneira como Deus nos criou, mas o fato dele ter nos criado e nos projetado, não como seres que vivem por um propósito, não como o planeta Terra todo que vive por um propósito, não o propósito de nos servir, que eu quero dizer, não como os outros seres que foram criados com o propósito de nos servir, mas, cara, Deus nos criou com um poder de decisão, cara. É nisso que eu quero pegar agora com você. Deus nos criou com a capacidade de decidir, com a capacidade de governo. Ele falou para Adão: Adão, nomeie os animais, governe, subjugue a terra, execute o governo, Adão. Deus criou um homem e todos os dias ele ia lá no final do dia e tinha ali com o homem intimidade, ele tinha ali com o homem relacionamento, ele tinha com o homem ali diálogo, ele conversava, ele não tratava o homem de uma maneira, de um servil, ele não escravizou o homem, pelo contrário, ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança e obteve relacionamento com o homem, cara. Quando eu falo homem, eu falo a humanidade. A humanidade foi criada para se relacionar com Deus, cara. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E o mais interessante de tudo isso aqui, a gente pode falar, não, mas Pedro, então nós somos imagem e semelhança de Deus, mas então nós somos todos iguais, e esse é o ponto que eu quero chegar, cara, esse é o ponto dessa mensagem, presta atenção nisso. Todos nós somos parecidos, mas todos nós somos únicos. Todos nós somos parecidos. Nós somos a imagem, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e todos nós somos seres humanos, mas todos nós somos únicos. Deus nos fez de maneira única. Você é único. E esse é o ponto da minha mensagem. Deus, Ele é tão completo, Ele é tão infinito, que Ele nunca criou um ser humano igual. Já existiram dezenas de bilhões de seres humanos. Nenhum igual ao outro. Nunca. Mesmo que sejam gêmeos, eles não são iguais. Cada um tem as suas particularidades. A gente fala, né, você vai encontrar alguém igual você, né? A gente tem essa mania de falar que a gente encontrou uma pessoa e ela é igual, né? Já viu isso, não? Ou então a gente compara nossas pessoas que a gente conhece com famosos, né? O pessoal, ah, você parece com aquela personalidade, com aquele celebridade. Muita gente fala que eu pareço com o Rick Martin, não sei por que falam isso. Eu acho ele um cara bonitão. Mas olha só, independente de parecer, você é único, cara. Esse é o ponto mais importante. Máquinas têm número de série. Essa máquina aqui, eu posso encontrar aqui e ela tem um número de série. Ela tem um número, mas você não tem um número de série, você tem um nome. Você tem uma identidade. Você tem um nome dado por Deus, pelo seu Criador, cara. Você não é apenas nós não temos apenas um nome só e cada um tem um número, não. Todos nós fomos criados por Deus e todos nós temos um nome, uma identidade. Cara, Deus nos olha de maneira singular. Ele olha para mim e para você e Ele sabe que cada um de nós tem um propósito em existir, tem um porquê. É isso que eu quero falar para você. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos hoje quer nos tratar como número. O número que nós vivemos hoje quer nos tratar como um todo. O mundo que nós vivemos, a contemporaneidade hoje, quer nos tratar como um bloco de pessoas. Olha, ou você é dessa raça, você é desse jeito, você faz parte desse conceito, você é dessa tribo, você é dessa cidade, você tem isso, você faz parte dessa estatística. Mas Deus não te olha como estatística, Deus não te olha como número, Deus não te olha como uma raça, Deus não te olha como uma classe social, Deus não te olha como um sobrenome, Deus te olha como um nome, como uma pessoa. Ele olha para você de maneira única. Por mais que você se sinta, a minha existência não tem propósito, não tem pelo que existir, Deus fala, quem disse para você isso? Por mais que você possa olhar para você hoje e falar, hoje eu não contribuí um segundo para a sociedade, eu não contribuo para o mundo à minha volta, ninguém me nota, ninguém sabe que eu existo, não tem por que eu existir, eu não tenho tantos seguidores no Instagram, eu não tenho tantas pessoas assim, Deus fala assim para você, quem disse isso? Quem disse? Você pode falar assim, Pedro, eu não tenho por que existir, não faz sentido nenhum a minha existência. Pedro, ninguém me nota, ninguém nunca vai saber nada que aconteceu comigo. Ninguém escreveu nada sobre mim, ninguém posta foto junto comigo, eu não faço parte do feed de ninguém. Deus fala pra você assim, ó, quem disse? Porque olha o que ele diz no Salmo 139, no versículo 13. Olha o que Deus... Olha aqui, o que o salmista diz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Você criou tudo em mim. Todo, até o íntimo do meu ser foi Deus quem criou. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial. Deus te fez de modo especial. Ele te criou como Ele não criou ninguém. Tuas obras são maravilhosas. Você conhece as sete maravilhas da terra? Eu quero te dizer que você faz parte de uma das maravilhas que Deus criou. Deus criou você de maneira especial e tudo que Deus faz é maravilhoso. Digo isso com convicção. Os teus olhos me viram, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus tem um diário para você. Lá na cabeceira de Deus existe um diário com todos os dias que você irá viver, com todos os dias que você viveu. Não quer dizer que, presta atenção nisso, Ele sabe o dia que você vai viver, Ele conhece você, Ele projetou você, Ele preparou um caminho para você. Sabe, Deus conhece a sua história. Eu não quero entrar aqui no conceito de teológico sobre isso, mas eu quero dizer para você que os seus dias já estão escritos. Deus tem um diário da sua vida. Ele escreveu você, quando Ele estava te fazendo, Ele já escreveu cada dia da sua história. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Como são preciosos os pensamentos de Deus sobre nós. Como são grandes, numéricos o número deles. Deus tem tantos pensamentos sobre você, que se você fosse pensar, você passaria a vida inteira pensando. É isso que o salmista diz. Deus tem tantos pensamentos sobre nós que, se a gente fosse contar, se a gente fosse ficar pensando no que Deus pensa, nós ficaríamos a vida inteira pensando. Cara, Deus, sabe, uma pessoa só pensa em alguém que se importa, uma pessoa só escreve os dias de quem se importa. Deus que escreve a sua biografia, Deus que pensa na sua vida, Deus tem uma multidão de pensamentos e sonhos sobre você. Deus pensa sobre você. Não faz sentido alguém ter sonhos com uma máquina. Não faz sentido alguém ter sonhos com um robô. Não faz sentido alguém ter planos. Não faz sentido alguém ter esse tipo de sentimento e comprometimento com algo que não ame, com algo que não se importe. Mais que isso, a maioria dos filmes de ficção científica, eu amo filme de ficção científica, mas a maioria dos filmes de ficção científica, o cara que inventa o robô tem medo dele. Já pra pensar? Quem já viu o Exterminador do Futuro? Robôs criados por homens e depois começam a exterminar os homens. Quem já viu Matrix? Vocês já viram Matrix? Já viram Matrix? Não, o PV é uma Matrix. Né? Robôs criados por homens depois tentam exterminar o homem. A gente tem medo disso, por quê? Porque todos esses conceitos vêm de literatura, vêm de Frankenstein, né? Onde o homem criou lá um monstro, e o monstro depois matou o criador. A gente sempre convive com isso. A gente sempre convive com esse medo da criatura matar o criador. É literático isso aí. Faz parte da literatura, o criatura sempre matar o criador. Mas para pensar, cara, na palavra do Senhor, para pensar no que Deus fez. Não faz sentido você morrer por algo que você criou. Para pensar. Você acha que Steve Jobs morreria por causa de um iPhone? Não. Por quê? Porque ele sabia que ele poderia criar outro. Para pra pensar, mas Deus morreu por nós. Deus enviou o seu filho numa cruz. Para pra pensar nisso. Jesus morreu numa cruz, o Criador morreu pela criatura. O Criador foi lá e pagou um preço pela criatura. Ele entregou a vida dele por nós, em nosso favor, por amor a nós, para nos ter, para ter conexão, para salvar a humanidade, sabe? Não faz sentido isso no nosso cenário hoje. O Criador morrer por causa de uma criatura, mas Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados, porque nós erramos. O nosso erro crucificou Jesus, cara, e Ele foi lá e morreu a nossa morte para que nós tenhamos vida. Esse é o amor que Deus tem por nós. Esse é o amor. Você não é apenas criatura de Deus, você não é apenas mais um ser humano nesse universo, você não é apenas um número de RG, você não é apenas um ser criado de maneira especial, você é único, amado, aceito por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele estendeu graça a você, a graça é sobre você, você tem oportunidade de decidir, você pode decidir, falar, eu quero viver isso, eu quero ser amado. Eu recebo esse amor. Talvez você nunca fez isso. Talvez você nunca pensou dessa maneira. Talvez eu, através de um celular, eu mostrei para você que você é muito mais que uma criação. Eu mostrei para você que você é muito mais que apenas algo criado. Você é amado por Deus. Você é filho de Deus. Você foi adotado por Ele através de Jesus. E sabe, se você entendeu isso hoje, você, pela primeira vez, você quer aceitar Jesus e falar, eu quero receber esse amor, eu quero me entregar esse amor, eu quero que esse amor transforme a minha vida, eu quero que esse amor transforme a minha existência, eu não quero mais me sentir um número, eu quero me sentir único.